Na sua vida, na minha vida, na nossa vida, tem uma porção de conquistas que são ignoradas por nós todos os dias. Uma das maiores conquistas e invenções do nosso estilo de vida moderno não foi o iPhone, também não foi a internet, mas uma que permitiu que realmente nós estivéssemos nesse planeta, que foi o domínio do fogo. Obviamente não foi uma invenção, mas foi uma conquista, e que não foi feito por nós, e sim pelos nossos antepassados, pelos nossos antecessores. Isso permitiu com que nós estivéssemos aqui hoje, nesse formato. O domínio do fogo permitiu com que a gente extraia muitas calorias de um mesmo alimento, de um tubérculo, permitiu a gente sobreviver em ambientes frios, permitiu a gente ter segurança e dormir no solo. Então vamos tentar entender como que nós chegamos até aqui, como que nós dominamos o fogo. Quem foi o primeiro que dominou esse fogo? Quem foi o primeiro que dominou essa tecnologia que permitiu com que a gente começasse a digestão do alimento e a transformação desse alimento fora de nós?
Você cresce e evolui com o nosso DupraCast.
Vamos voltar para o ano de 1891. Lembra que a gente já tinha aí o livro do Charles Darwin como um dos best-sellers da época, que ele publicou em 1859, então a gente já tinha a teoria da evolução das espécies, mas a gente não tinha comprovado, realmente a gente não tinha achado muitos sinais de que o homem evoluiu junto com os primatas, não dos primatas, mas de um ancestral em comum. Então, nesse ano de 1891, um paleantropologista, um pesquisador, estava sondando lá na Indonésia e na ilha de Java ele encontrou algo muito curioso. Esse cara chamava Eugène Dubois. Ele descobriu um osso, né, que era basicamente um osso diferente, e um crânio que pertencia a uma possível espécie ancestral, um homem misterioso. E ele declarou esse feitio, esse achado dele, como o homem de Java. Nessa época, a gente procurava um elo em comum entre nós, os macacos, uma vez que existia um contexto assim, muito fervoroso em negar a teoria da evolução das espécies. Então, encontrar algum elo perdido seria alguma coisa de um feitio científico muito impactante. E, obviamente, como era de se esperar, na ciência da época, no academicismo da época, ninguém aceitou essas descobertas do Dubois. A galera rejeitou essas descobertas e simplesmente ridicularizou a tentativa dele mostrar que tinha assim, um elo em comum, que aquilo era um achado. E, inclusive, ele foi ridicularizado. Um naturalista escreveu que aquele crânio que ele achou nada mais era do que um crânio deformado de um ser humano. E que o cara, que o Dubois estava tentando cavar coisa onde não tinha. Se ele estivesse na modernidade, ele seria postado como um possível picareta, mais um picareta que está tentando engarear e ter fama em cima de uma inverdade. Outros que tentaram destruir o trabalho do Dubois falaram que ok, ele achou alguma coisa interessante, mas nada mais é do que uma outra espécie de macaco e não um ser humano. Esse cara que descobriu aí esse crânio ficou 30 anos na geladeira, todo mundo ridicularizando, achando que realmente aquilo não serviu para nada, quando em 1921, um outro grupo de pesquisadores, os caras acharam 40 registros fósseis perto de Beijing, na China, e aí não tinham o que contestar. A equipe achou 40 registros fósseis e não tinha muito o que falar. Claramente, aqueles fósseis pareciam de um ancestral de um ser humano. E a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin ganhava mais um endosso aí, que também ele tinha sido muito ridicularizado. Ele também, certamente, Charles Darwin seria taxado como possível picareta da época. Os biólogos da época apelidaram essa espécie de Homo erectus, aquele que anda em pé. E eles acreditavam nesse momento que era um elo em comum entre nós e os primatas. Mas 40 anos depois disso, na década de 60, 1960 e poucos, um outro grupo de pesquisadores achou um registro fóssil de um outro antecessor nosso, mais antigo ainda do que o Homo erectus. Eles apelidaram esse aí de Homo habilis, ou seja, o homem das mãos, aquele que tem habilidades manuais. E eles foram descobrindo diferenças brutais entre essas duas espécies. O Homo erectus, que foi primeiro encontrado em Java, e o Homo habilis. Eles perceberam que o Homo erectus ele caçava no solo. Ele tinha poucos pelos no corpo e ele tinha uma caixa craniana até um pouco maior. Tinha uma mandíbula menor e uma região peitoral dramaticamente menor. Enquanto o nosso amigo que trabalhava com as mãos, o nosso Homo habilis, que era mais antigo ainda, ele andava no chão de dia como se fosse um ser humano, porém ele dormia nas árvores à noite. Isso deixou os biólogos encafifados. Por que que um dormia nas árvores e outro dormia no chão? Qual que era a grande diferença aí de estilo de vida, digamos? Hoje a gente sabe que fisicamente esses seres humanos eram bem diferentes. O Homo habilis ele tinha entre 1 metro e 1,35 m. O Homo erectus já tinha entre 1,60 m e 1,80 m. Bem diferente em relação ao físico. O Homo erectus também tinha uma calota, uma caixa craniana um pouco maior do que o Homo habilis, que tinha aí 600, 700 centímetros cúbicos de cérebro, o Homo habilis, versus aí o Homo erectus, que já tinha um cérebro de praticamente entre 750 e 1.300 de cérebro, muito mais parecido com o Homo sapiens ou com nós. E aí os cientistas começaram a suspeitar de que o Homo habilis de fato tinha evoluído para o Homo erectus. O Homo habilis ele foi o primeiro, provavelmente, Homo, né, o humano que habitou o nosso planeta depois evoluindo aí do Australopithecus. Então, o Homo habilis, ele basicamente foi o protótipo do ser humano aqui no nosso mundo. E mesmo com todas as diferenças que a gente vê no habilis e no erectus, eles tinham uma coisa em comum. Os dois conseguiam dominar ferramentas manuais. E aí que vem a grande sacada. Provavelmente o Homo habilis foi o primeiro que descobriu o fogo. E isso talvez tenha permitido a evolução aí dessa espécie. O Charles Darwin mesmo falava que a descoberta do fogo foi a maior descoberta da história da nossa espécie, que na verdade não aconteceu por nós, né? Aconteceu pelos nossos antecessores. E exceto a linguagem, o Charles Darwin acreditava que o domínio do fogo foi uma das coisas mais importantes que permitiu nós estarmos aqui. O fogo não foi controlado pela nossa espécie, mas foi o responsável por ela. Com o domínio do fogo, a gente consegue digerir muito mais fácil. A gente consegue digerir alimentos que a gente tinha que ficar mastigando o dia inteiro para tentar extrair alguma coisa daquele alimento. E a gente também pode quebrar algumas ligações químicas nesses alimentos. Quando você esquenta, quando você faz o processo de aquecer o alimento, você consegue extrair muitas vezes mais calorias, até 25%, 30% a mais de calorias daquele alimento do que se você comesse ele cru. Sendo assim, quem provavelmente controlou a primeira vez o fogo, conseguiu fazer fogo, foi o Homo habilis, há mais de 1,5 milhão de anos. E isso aconteceu provavelmente no leste da África. Esse Homo habilis, como a gente falou, tinha 40% a menos de caixa craniana e de cérebro do que nós. Eles eram bípedes, eles andavam nas savanas da África, comendo nuts, berries, achando frutos e também pegando carcaças. A gente também gostava muito de encontrar carcaças e tentar extrair o que pudesse daquelas carcaças. Isso talvez fez com que a gente precisasse, para dissecar aquelas carcaças, de ferramentas um pouco mais afiadas, de ferramentas um pouco mais apropriadas para a gente conseguir extrair alguma coisa que sobrou das carcaças que a gente encontrava. É como se a gente não fosse estritamente carnívoro, a gente era o carnívoro oportunista. A gente não caçava muito, mas quando achava alguma coisa boa, a gente comia. Diferente do erectus, que veio depois do habilis, que esse sim já era um bom caçador. Eles começaram realmente a desenvolver estratégias de caça. E esses conhecimentos não vêm só das carcaças. Por exemplo, a gente sabe que uma análise de DNA feita de uma tênia, que é um parasita que vive no nosso intestino, um tipo de uma minhoca mesmo, a gente chama de verme, né? Como se fosse um verme que vive no nosso intestino, a gente sabe que a análise do DNA sugeriu que Essas minhocas, elas eram originalmente habitantes do intestino das hienas. E que, por um acaso, há mais ou menos 2 milhões de anos, essas hienas provavelmente tinham comido alguma carcaça, algum antílope, algum animal. E aí os seres humanos foram comer essa carcaça e ficaram aí infectados por esse verme. E esse verme passou também a habitar o intestino dos seres humanos a partir dessa data. Bom, o mais importante é que esses Homo habilis, eles precisavam de ferramentas boas para chegar na carcaça e ter algum tipo de alimento, abrir o tutano, abrir o osso, etc. E para ter tipos de ferramentas boas, eles começaram a dominar tipos de pedras diferentes que faziam boas ferramentas. E a grande hipótese é que, ao tentar fazer essas ferramentas com muita tentativa e erro, depois de milhares de ferramentas feitas aí pelo Homo habilis, num processo de fazer essas ferramentas, em um dos momentos, eles conseguiram fazer o fogo. O fogo foi um efeito colateral da tentativa de produção de boas ferramentas. E é claro que o Homo habilis provavelmente conhecia o fogo, assim como os chimpanzés também conhecem o fogo. Eles têm a capacidade até de saber se vai ter fogo ou não, de se proteger contra o fogo e, às vezes, até ir nas regiões que pegaram fogo, comer carcaças e comer comida cozida. Todos os mamíferos preferem comidas cozidas. A gente tem uma sabedoria celular que a gente sabe que a comida cozida ela é um pouco mais agradável para o paladar e ela é mais nutritiva. Então, uma batata assada ela é muito mais apetitosa do que uma batata crua. Isso em todos os mamíferos acontece. Porém, uma coisa é conhecer o fogo e outra coisa é saber fazer o fogo, dominar o fogo, produzir o fogo quando a gente quer. É muito importante diferenciar o que é fogo ocasional. Caiu um raio ali, pegou um fogo naquela região. É um fogo ocasional. A gente pode comer, comia já há muitos anos, né, algumas comidas cozidas, carcaças, etc., de animais que eram queimados nessas ocasiões, ou às vezes até vegetais. Porém, dominar o fogo intencional já é outra história. Uma outra evidência que a gente dominou o fogo nessa época do Homo habilis para o Homo erectus, é que o Homo erectus, que foi para o leste da África e também para a Indonésia, o homem famoso, o homem de Java lá, que foi descoberto e depois ridicularizaram o cabra que descobriu, esse Homo erectus ele já tinha uma estrutura intestinal que necessitava de uma comida cozida. O intestino ficou um pouco menor, um pouco mais curto, porque a comida é mais fácil de ser absorvida. Então a comida já vem pré-digerida pelo calor externo. Isso sugere que o Homo erectus ele não só comia ou conhecia o fogo ocasional, mas que ele conseguia realmente fazer o fogo quando ele bem entendia, porque o hardware dele era formado para comer comida cozida. Agora, se você já tentou fazer fogo com uma pedra, você sabe que realmente esses caras deviam ter alguma habilidade diferenciada, porque você pode ficar tentando o dia inteiro que você não vai conseguir. Acender o fogo não é uma coisa factível, né? Quase impossível, mas é impossível dependendo da pedra que você estiver fazendo fricção. A chave para você fazer fogo é uma pedra que chama pirita. Pirita é um sulfeto de ferro e que tem várias formas, né? Existem muitos tipos de pirita. Fazer fogo com a pirita não necessariamente vai ser sempre fácil, mas quando você encontra um tipo de pirita chamado marcassita, você consegue realmente fazer fogo de uma maneira muito rápida, muito fácil. E muitos arqueólogos começaram a achar essas pedras próximas aí de sítios arqueológicos que tinham fósseis. Então, uma pirita, né, totalmente utilizada, foi achada na Bélgica 30 mil anos atrás. Já acharam também piritas como resíduos que os neandertais usavam. Então, provavelmente, o neandertal também dominou, já também dominava o fogo. Então, a pirita ela é muito comum, é uma pedra comum, você consegue achar relativamente fácil no leste da África e em muitas outras regiões do globo. A pirita é hoje o que a gente... é o petróleo, né, de hoje. A gente está mudando já isso, né, o petróleo para outras fontes de energia, solar, elétrica, etc. Mas a pirita era como se fosse o petróleo do momento, a gasolina do momento. Então, muitas regiões que eram habitadas próximas a lugares onde a gente podia coletar pirita. E sem a pirita você não faz fogo, porque o elemento ferro é essencial para você ter uma combustão. Misturar ferro com oxigênio é o que vai ocasionar a combustão. Então, provavelmente, o Homo habilis lá atrás, na busca de uma ferramenta ideal, começou a fazer fricção com uma pirita para tentar fazer uma ferramenta boa, quando percebeu realmente que conseguiu fazer o fogo acidentalmente. A hipótese que mais prevalece hoje é que o fogo foi acidentalmente descoberto, né? Foi controlado de uma forma acidental. Claro que a gente precisava ter um aparato cognitivo nessa época essencial para a gente observar que aquela determinada pedra fazia aquilo. Então a gente precisava já ter o conhecimento de diferenciar as pedras, já ter o conhecimento da observação de como a gente fazia fricção e vários outros detalhes cognitivos que a gente já tinha, porque a gente sabe, teve em 2005 um bonobo, né, que era treinado, ele recebeu aí um fósforo e um marshmallow e ele conseguiu fazer o marshmallow quente, né? Ele acendeu o fósforo e conseguiu tostar o marshmallow. Ou seja, isso um bonobo hoje em dia. Na época, o Homo habilis ele tinha uma capacidade muito superior ao bonobo. E aí a linha do tempo consegue ficar com um nexo, já que o Homo erectus ele dormia no chão, o Homo habilis dormia nas árvores. Por que que a gente começou a dormir no chão? Provavelmente, sem o fogo, a gente não conseguiria dormir no chão, né? A gente não conseguia sair aí das árvores à noite. Então, provavelmente, o Homo habilis deixou de dormir nas árvores porque ele dominou, provavelmente, o fogo. E dormir perto do fogo faz com que a gente tenha uma fonte de calor, a gente tenha uma fonte de proteção e a gente também começou a ter ali, naquele fogo, uma fonte de socialização. E o que começou a acontecer também é que nossos pelos ficaram cada vez mais finos. Hoje a gente sabe que os Homo sapiens, nós temos a mesma quantidade de folículos pilosos do que um primata, do que um macaco. Porém, a gente tem os pelos bem finos, então os pelos praticamente não aparecem, né? São pelos extremamente finos. Isso começou após o Homo erectus, a gente começou a perder os pelos justamente porque a gente não precisava mais dessa fonte de calor, uma vez que a gente achou uma tecnologia para produzir o nosso calor. Essa nova tecnologia foi realmente um divisor de águas em toda a nossa história. Agora a gente podia dormir no chão, ter um calor, uma fonte de calor externa, uma fonte de socialização, uma fonte de segurança. Se a gente não caçasse nada, como o Homo erectus, que era um caçador, voltasse para casa sem caçar nada, a gente conseguia colocar um tubérculo e esquentar esse tubérculo, extrair energia de uma raiz, de um tubérculo que a gente não conseguia sem o fogo. Então tiveram muitos ganhos a gente dominar o fogo. É como se realmente a gente conseguisse entrar em outra era. Uma vez que você está olhando hoje a internet como um possível fogo daquela época, a internet permitiu com que a gente realmente mudasse muito as nossas conexões, a velocidade da informação, o conhecimento da vida alheia. A gente sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo com uma pessoa que vive num país que a gente nunca ia ficar sabendo. Então a gente pode sim considerar que a internet também teve um impacto muito interessante. Mas quando a gente olha para trás, uma das principais evoluções que a gente teve, conquistas que a gente teve nesse nosso mundo, foi justamente o domínio do fogo. Isso mudou. O tamanho do nosso cérebro, que é altamente gastão, precisa de muita caloria, então o domínio do fogo permitiu com que a gente extraísse mais 25%, 30% de caloria dos alimentos, que é justamente o que um cérebro gigantesco, igual o nosso cérebro hoje em dia atual, precisa. A gente consome de 25% a 30% das calorias que a gente ingere, a gente consome com o cérebro. E isso pôde ser possível graças a uma nova forma da gente conseguir processar os alimentos e ter acesso à comida, à segurança, etc. Infelizmente, quem descobriu o fogo, que foi o Homo habilis, provavelmente o indivíduo ali que foi o primeiro que descobriu o fogo, né? Aconteceu esse momento, né? Algum Homo habilis, em certo momento, ele foi o descobridor de tudo, né? Ele realmente foi o Steve Jobs da época, ele foi o Bill Gates da época, ele foi o Elon Musk da época, e, na verdade, ele morreu sem ser honrado por isso, porque naquela época não existiam muitas cerimônias, né? A gente está falando aí de quase 2 milhões de anos, né? Quase 2 milhões de anos, um pouco menos. Então, nessa época, não existia cerimônia, né? Não existiam rituais aí, fúnebres. A gente provavelmente passou aí por esse momento desse grande gênio que viveu entre nós de uma forma completamente apática, a gente não comemorou, a gente não exaltou a sua existência, mas a gente aproveitou e muito essa descoberta e aproveita até hoje. Quem não gosta de uma belíssima fogueira com violãozinho no final do dia, principalmente se você estiver no meio da natureza, ou acender uma lareira na sua casa se você estiver no meio de um inverno muito frio. Então, acabamos por aqui uma resenha sobre como dominamos o fogo e isso impactou muito na nossa biologia, no nosso cérebro, no nosso intestino. Hoje a gente tem mandíbulas menores, dentes menores, tudo isso graças ao domínio dessa tecnologia. Aqueles mais pessimistas, lembrem que vale a gente olhar para o nosso passado e ver tudo que a gente conquistou, para comemorar e agradecer cada dia por estar vivendo numa das melhores épocas que a humanidade já viveu. Ficamos por aqui e até a próxima.